Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom dia menina, bom dia menino, bom dia você aí debaixo das cobertas, bom dia você aí já na lida diária, bom te encontrar aqui, bom saber que você está vivendo mais um dia, hein? Ganhou mais hoje? Ganhou esse presente? Que presente maravilhoso que é esse que você ganha, hein? Todos os dias está com o contrato com a vida renovado, ganhou o direito de estar aqui hoje no Fluxo da Humanidade hoje? Tá bom, enquanto eu converso, enquanto a gente fala, fica aí em estado de agradecimento, porque você sente, logo existe. Você pensa, logo existe. Você acredita, logo existe. Você faz, logo existe. Você colabora, logo existe. Você compartilha, logo existe. Você é muito mais do que você é aí diante do espelho. Você tem profundidade, você tem transparência. Você pode transcender a si mesmo. Você tem significado, faz sentido o que você é, em quem você tem se tornado. Eu sei que você tem elaborado totalmente, cuidadosamente esta sua vida, este seu potencial, estes seus dons, tudo isso que você ganhou de maneira gratuita. Então, hoje é dia de aproveitar isso, hoje também é dia de aprimorar isso tudo que você tem, isso tudo que você sabe. Hoje é mais um dia para colocar em prática essa maravilha de ser que é você. Estamos de acordo? Tá pronta? Tá pronto para viver bem esse dia? Então vamos nessa, porque existe o tempo ainda. Até você voltar para a cama, tá valendo o dia para a sua atitude, para a sua ação, para o seu movimento, para colocar mesmo para fora essa energia transformadora que também existe em você. Essa energia que colabora, essa energia que, unida a energia com bom propósito de todo mundo que anda com você aí nesse planeta, pode ter certeza, vai encontrar solução para todos os problemas que ainda existem por aí. E problema é assim, você resolve um, aparece outro, resolve um, aparece outro, e essa sua disposição bem-humorada faz você ser uma pessoa cada vez mais criativa, mais fácil de resolver tudo que aparece de obstáculo. Tudo serve, a sua dor, a sua alegria, a sua vitória, a sua derrota, tudo serve para o seu aprimoramento. Então vamos lá. Estou aqui com você também nessa, buscando toda essa razão, afiando as ferramentas e sempre em busca desse sentido, reforçar esse sentido, esse propósito. Sou Irineu Toledo com a turma toda aqui do Feliz Dia Novo, com o Tiago, o Ulisses, o Davi, o Isidro, a Roberta. Estamos aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Diga aí, Roberta, dá o seu bom dia.
Feliz Dia Novo! Começamos mais um dia juntos. Claro, quem está ao vivo agora ouvindo a gente no Brasil ou em qualquer lugar do mundo a esta hora. A partir de agora temos boas notícias, alto astral, good vibes e tudo de bom que uma boa conversa pode proporcionar. Temos agora um papo nutritivo e hoje com quem faz parte desta rede conectada à boa atitude. Apareça agora no chat e diga o que você quiser, ou apareça aqui no áudio e na telinha. Basta se inscrever que enviamos o link para trazer você para o papo. E eu volto já com destaques importantes. Manda aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Já que eu mando, Roberto, deixa que eu mando. O negócio é o seguinte, a gente está aqui agora, desde a semana passada, sempre aberto para você, ouvinte, você que chega junto, para que você entre no papo, dê o bom dia, dá um toque, dá uma boa notícia, venha dar o ar da graça, ao mesmo tempo que tem os convidados, os autores, os consultores, as pessoas que a gente conversa para conversar mais longamente, mas a gente quer cada vez mais você na conversa. Então, quando você dá o alô aqui, a gente manda o link para você, daí você entra, mostra carinha, fala alguma coisa, dá um bom dia, e isso já deixa todo mundo feliz. Mas, enfim, palavra-chave hoje da Agenda Atitude é do La Fontaine, a palavra-chave é momento. Correr correr não adianta, viu? É preciso partir a tempo. Se você está sempre na correria, parece que está sempre atrasado, olha, veja lá, hein? É você que começa tarde demais a fazer as coisas. Eu quero trazer para o papo hoje aqui um cara especialista em liderança, uma liderança sutil, uma liderança acolhedora, uma liderança familiar, a liderança em todos os sentidos. Ele é o Alessandro Rios. O Alessandro é graduado em administração e direito com MBA em gestão de recursos humanos, autor do método PAOS e do MAPA. Ele vai falar sobre isso aqui, também da teoria do fastígio e do comando de ouro. Vai falar dessas coisas pra gente, idealizador de inúmeras ferramentas em liderança, vendas e atendimento. Também casado, pai, como você aí que está nos ouvindo, também é coach em liderança de filho. Olha só, coach em liderança de filho. Você tem sido coach do seu filho? Você é líder do seu filho, da sua filha? Ele é autor do livro Seja Líder e Amigo, lançado pela Literary Books. Deixa eu ver se está tudo bem com a conexão. Deixa eu trazer o Alessandro aqui para o Bom Dia. Bom dia, Alessandro Rios. Feliz dia novo. Opa, chegou aí. Bem-vindo.
Bom dia, Irineu.
Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Irineu. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer muito grande fazer parte deste programa tão positivo, com energias tão boas, levando tanta coisa boa a tantas pessoas. Muito
Você
obrigado.
Acorda cedo? Você acorda cedo? Sempre eu te arranquei da cama hoje, hein?
Acorde cedo, Irineu. Acorde cedo. Acorde cedo aos domingos, feriados. É um hábito que eu tenho há muito tempo, há uma longa data. Então, 6 horas da manhã, estou em pé.
E vai dormir tarde, não?
Costumo dormir um pouco tarde, em virtude das obras, dos estudos. Eu gosto muito de escrever à noite, então eu também absorvo bem esse horário. Mas tarde, assim, vamos falar aí em torno de meia-noite, 1 hora da manhã.
É, pois é. Quanto mais se dorme, menos se vive, né, Alessandro?
Então, é muito bom viver, né? Vamos aproveitar mais o tempo, né?
A gente precisa recompor, né? Tem que ter um bom sono reparador, um sono dos justos, como diz, né? Mas a vida, a obra da gente é enquanto a gente está acordado, pelo menos é o que a gente tem aí, né? Não sei o que é que acontece com o nosso espírito enquanto a gente dorme, que tipo de trabalho ele está envolvido, mas de qualquer maneira, o que a gente tem consciente é acordar, pegar para fazer. E tem muita coisa para fazer todo dia, né?
Exatamente, ainda mais acordar toda manhã ouvindo tantas notícias positivas como essa, né, do programa Feliz Dia Novo. É um prazer muito grande realmente ouvi-lo, Vinel.
Bom, vamos falar um pouquinho aqui da sua obra, então, do que você tem trabalhado. Você tem trabalhado a liderança, essa liderança de pai, que é liderança, uma liderança natural, mas como a gente falha, né, às vezes, nos nossos posicionamentos, como a gente falha como líder. A gente não foi preparado assim para ser pai, né? Para ser líder. A gente é preparado para amar as pessoas, né? Já dizia o Isamitiba, quem ama, educa. É, mas, enfim, é um papel de grande responsabilidade. Se existe um líder responsável, uma responsabilidade delicada é essa, né? Poxa vida, porque ela é uma liderança que a gente carrega para a vida, né? É isso que te motivou a escrever um livro assim, com esse foco na família, na liderança de pai?
Exatamente, Irineu. Acredito que a liderança ela é muito necessária em todos os aspectos da nossa vida, né? Desde o campo de vista profissional, também do campo de vista pessoal, a própria liderança, né? Liderar-se, e também a questão da educação de filhos, ela é extremamente importante. A família é o primeiro grande polo social que nós convivemos, né? E manter uma boa liderança com os filhos é garantir bons cidadãos aí, cidadãos para a humanidade, né? Então, eu acredito muito que é um investimento que vale muito a pena. E é interessante que a gente percebe, a gente que vem estudando isso há uma longa data, né? Há mais de 20 anos, a gente percebe que é uma corrente que ela vem se rompendo em diversos momentos, por diversas circunstâncias. Sim. Então, retomar um tema como esse, pensar num tema como esse, reavaliar os atos, né, dos pais, dos filhos, do nosso convívio em família, é muito válido, é extremamente importante. Eu acredito que enriquece muito, tanto não somente o núcleo familiar, como o núcleo sociedade. Eu acho que é um tema muito pertinente.
Alessandro, vou fazer o seguinte, agora a gente fez esse esquenta aqui só para mostrar a sua cara, vamos falar sobre esses assuntos, sobre o método que você criou, enfim, qual é o foco do seu trabalho. Mas aqui o convidado tem a primazia de dar a boa notícia do dia. Primeiro, eu vou entrar nos portais agora, você sabe como é, quando eu entro em portal de notícia, não vou me aprofundar, mas vou dar as manchetes para que as pessoas saibam o que está acontecendo lá fora. Mas diga aí. O que é que você já viu? O que você tem de coisa boa para dizer para a gente para começar aqui a minha bateria de notícias nessa manhã?
Olha, eu acho que a grande notícia que nós temos é um avanço da vacinação, cada vez mais pessoas vacinadas. Nós estamos caminhando aí a passos a sair dessa pandemia e também uma recuperação muito forte da economia. Vejo hoje, na prática, trabalhando com diversos empresários, eu percebo que a recuperação ela não se faz somente em número, ela começa-se a fazer dentro de uma realidade, a gente começa a perceber essa recuperação econômica. Então, essa é uma grande notícia. Estamos caminhando aí a um cenário muito positivo.
É isso aí, essa é a boa notícia e é a notícia que fala também de quem trabalha. Quem trabalha que é a boa notícia, que nem sempre está na manchete quem está fazendo história. Mas, ó, eu já volto com você, então. E a nossa homenagem aí a quem trabalha, você trabalhador que acorda cedo para procurar aí o que fazer para a sua organização, você é empresário, você é empreendedor, você que é MEI, você que é microempresa, você é que reage independentemente das dificuldades que a gente tem, os desafios por causa de pandemia, em detrimento, aliás, apesar, né, de desacertos de um governo daqui, de lá, de decisões, de burocracias, de impostos, você reage mesmo diante da pandemia. É muito legal a gente ver esses números que começam a deixar a gente mais otimistas e você é que merece todo o nosso reconhecimento. Vamos lá então, já eu volto com o Alessandro Rios para falar. Deixa eu entrar aqui no primeiro portal de notícias para saber o que está acontecendo lá fora. Vou entrar hoje aqui para começar no portal da CNN Brasil. CPI ouve hoje servidora apontada por autorizar compra da Covaxin. Esse é o escândalo que está gerando aí essa grande preocupação, esse desgaste, e é bom que seja muito bem investigado. São Paulo registra o primeiro caso positivo para a variante Delta, continua essa grande preocupação, claro, para aplacar o vírus. Petrobras reajusta o preço da gasolina e do diesel nas refinarias, esse aumento não para também, né? Lula tem 41,3% das intenções de voto e Bolsonaro 26,6%, que se apresenta como novidade. É claro que isso aqui é muito anterior ainda a qualquer disputa eleitoral. O Brasil não depende de duas figuras populistas para uma eleição de 2022. É a campanha que existe em função de uma terceira via como alternativa para que a gente tenha uma democracia salutar, sempre com bons candidatos disputando a governança de um país que ainda enfrenta o desafio de combater a corrupção, de combater a incompetência e a irresponsabilidade. Mas vamos lá, assunto sobre eleição está na pauta desde a eleição passada. Isso é uma coisa, é um vício brasileiro. Acaba a eleição, já o político acaba de ganhar, mas já trabalha em eleição. Tem muita coisa para fazer, mas vamos lá, ainda bem que tem você que trabalha, né? Crise elétrica e alta de juros podem afetar a retomada no Brasil. São preocupações muito sérias, baixo nível de chuvas, baixo nível de águas. Pois é, de repente a economia retoma, exige energia, e aí a gente não quer viver com o temor do racionamento, não é? Avião comercial com 28 pessoas a bordo cai na Rússia. Tem notícias trágicas assim que a gente não tem como evitar, né? Brasil oscila, mas vence o Peru e vai à final da Copa América. O campeonato continua. Novos casos da variante Delta são registrados no Rio de Janeiro. Finais da Eurocopa em Londres podem ser receita para desastre. É isso aí. Desastre por quê? Aglomeração, tanto lá quanto aqui. O pessoal sai para festejar e aí é que se expande o vírus e aí a gente vem para outras ondas. Enfim, precisa conter o entusiasmo. Você aí, não esqueça, hein? Vai para a fila da vacina, não fique escolhendo vacina, faça a sua parte, imunize-se e evite o contágio e observe todas as recomendações até que a gente tenha a segurança de sair tranquilamente e se abraçar. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Este é o lema aqui do Feliz Dia Novo, e aqui tem a pauta positiva, é a Roberta que diz o que é que tem de bom agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Facebook, Twitter, TikTok e a Google se comprometeram a combater abuso online contra mulheres. O anúncio foi feito durante o Fórum de Igualdade de Gênero, realizado pela ONU na França na semana passada. Várias atrizes ativistas, como Emma Watson, Gillian Anderson e Thandie Newton, assinaram uma carta aberta cobrando um posicionamento das grandes empresas de mídia quanto às questões relacionadas às mulheres. Elas trouxeram estatísticas preocupantes relacionadas ao assédio feminino. 38% das mulheres sofrem abuso online em todo o mundo, mas o índice sobe para 45% quando se tratam de mulheres da geração Z e Y.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Olha, vou entrar aqui com a frase musical do dia, já que a gente vai falar de criança, aproveitei aqui uns versos antigos de Vinícius de Moraes para a música do Toquinho. Acordo de manhã, pão com manteiga, pão sem manteiga e muito, muito sangue no jornal. Aí a criançada toda chega, eu chego a achar Herodes natural, mas não tem nada não. Tenho meu violão. Vai cantando aí, deixa tocar na sua cabeça essa música do Vinícius, onde ele fica incomodado com o barulho das crianças e aí faz essa piada, essa ironia em relação a Herodes, que foi aquele imperador, aquele rei que, com medo do surgimento do rei dos reis, que teria nascido, ele já mandou matar todas as crianças recém-nascidas. Ele fica achando que é natural. Mas deixa eu dar um oi aqui para quem chega com a gente, quem faz parte dessa rede conectada à Boa Atitude. Quem dá bom dia pra gente, quem tá na fila da frente, eu quero chamar aqui o nosso também, um grande representante da rede conectada à Boa Atitude, para dar bom dia enquanto os nomes vão subindo aqui. Deixa eu aproveitar e botar o Rubens para falar comigo, para dar o oi, o bom dia dele, ele sempre no alto astral. Chega aí, Rubens, bom dia, feliz dia novo.
Bom dia, Irineu, feliz dia novo a todos aí. E mais uma vez aqui, uma participação curta, mas sempre um privilégio, viu?
Você está na janelinha aqui, você está sempre aí, você transmite aí para o grupo com mais de 30 mil pessoas no Facebook, atua, compartilha. Você é o nosso, é o nosso agente símbolo da rede conectada à Boa Atitude.
E com todo orgulho. Enfim,
com todas as pessoas que estão aí, nem todo mundo tem condição de entrar com uma câmera, com uma imagem bonita como a sua, assim. Sempre simpático, sempre falando, você que é o curador aí do grupo no Facebook, você que mostra pra gente que é possível fazer uma comunicação no Facebook pacífica, legal, interativa, cidadã. Parabéns pra você mais uma vez. Mas eu só chamei você aqui pra saber se você viu alguma notícia boa aí, pra você também dar uma notícia boa, enquanto a gente vai dando bom dia pra todas as carinhas que vão subindo aqui, ó.
Vi uma notícia muito boa, inclusive eu deixei aqui já agendada, foi a semana passada que eu peguei. E é falando sobre o governo da Itália, que ele decretou em todas as escolas, tá, que o país terá uma educação sobre mudança climática. E é um assunto aí que está até na pauta sobre a crise, né, das usinas, a questão da falta de água, já os reservatórios assim abaixo do nível. Então não adianta a gente sair da pandemia e entrar numa outra crise, né? E água é vida, como todo mundo sabe. Então é muito legal as crianças já da Itália já ter esse consentimento. Espero que isso daí vire também uma pandemia do bem.
Pois é, cara, você vê, a gente às vezes parece que questão climática é coisa de ativista, é coisa que não existe.
Pois é, e não é.
Mas você linkou bacana aí, porque a gente tem uma pandemia por falta de controle. Falta de controle sempre é por desorganização, por má governança. A desigualdade no mundo, ela impacta a vida do mundo. Quando a gente consome recursos além do que precisa, gasta energia além do que precisa, a gente provoca um distúrbio, um descontrole no ambiente. Nós vivemos num sistema muito bom. E isso faz com que o quê? Aconteça a acabar o planeta, não, acaba com a nossa vida. Então, questão climática é uma questão que impacta tudo. Por isso que hoje, negócios, governos, empresas saudáveis, empresas sustentáveis, hoje são empresas que também têm um bom posicionamento em mercados futuros, em as suas ações. É isso aí. Pois a gente vê também os governos, como você trouxe da Itália, que precisam se organizar, criar protocolos para que todos os países conscientes façam isso e a gente aprenda também. Pois do nosso jeitinho a gente faz. E os governos...
É o micro também que torna macro, né? Então a gente tem que pensar, cada um tem esse bom senso, esse consentimento, porque a água é vida, não adianta mais uma vez a gente tirar a máscara e morrer de sede, né? Então, a gente precisa ter essa educação.
Valeu,
muito obrigado, viu?
Mudar o mundo é possível, esse é o lema lá do grupo juntos. Que compartilha. Tem outros grupos que compartilham a gente aqui, Rádio Mais Web, FM, Rádio Transrio, Rádio Vocal, são rádios tradicionais, rádios web, muitos grupos de internet. A gente está em todas as plataformas, todas as redes, Instagram agora, Facebook, YouTube, está no Alexa, se você chamar a Alexa aí, ela já começa a tocar o programa também.
Que maravilha. E claro,
daqui a pouquinho em todas as plataformas de podcast, mas o importante é o seguinte, é isso aí, essa rede de gente que está produzindo conteúdo todos os dias como você. Valeu, Rubens. Feliz dia novo.
Eu te agradeço. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até mais.
Vamos lá, então, ver o astral do dia. Antes de voltar para o papo aqui com o Alexandre Rios, Roberta, diz aí qual é o astral do dia, segundo o Elmer Baumgratz.
Esta terça-feira está um pouco complicada. Pondere antes de tomar decisões, revise seus textos e comunicados e releia suas postagens antes de publicar. Também é importante estar mais atento ao lidar com contratos e documentos. Enquanto algumas configurações geram dispersão, dualidade e enganos, outros aspectos despertam rigidez comportamental e desconfiança. Esta combinação celeste pode provocar julgamentos errôneos e uma visão tacanha sobre os outros. Observe. Pontos fortes: destreza, inteligência, comprometimento. Pontos fracos: dispersão, mau humor, equívocos. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Vamos aqui de volta agora, que aqui a gente sempre tem a presença de quem tem o que dizer de bom. Quem está aqui com a gente hoje, ele que lançou este livro que a gente comentou aqui, do Líder Amigo, pela Literário Book, ele é autor do Método, ele vai explicar para a gente agora. Deixa eu até perguntar para ele. Alessandro, sobe aí, conta para a gente um pouco do seu trabalho. Conta para as pessoas que estão com a gente aqui como é que a gente pode encontrar um bom caminho positivo, nutritivo para a nossa vida, para a nossa autoliderança, como você já chamou a atenção, para a liderança das pessoas que estão próximas dos laços fortes pelo seu livro. Primeiro eu queria saber aqui, em rápidas palavras, do que trata o método PAOS e do MAPA e teoria do fastígio e do comando de ouro. Conta para a gente que significam esses métodos aí que fazem parte do seu trabalho, a sua alavanca, o seu processo de trabalho na sua consultoria.
Ok, Lineu. O método PAOS, ele é um método... eu atuo na parte de liderança, de coach, e desenvolvo treinamentos. Então, eu desenvolvo treinamentos de atendimento a cliente, desenvolvo treinamentos de vendas e treinamentos de liderança. O método PAOS é uma ferramenta de treinamento voltado ao atendimento a cliente, onde é toda uma metodologia que proporciona às pessoas um aprendizado muito forte na questão do atendimento ao cliente. Então, ele envolve a questão da preparação, ele envolve a questão da acolhida, do ouvir, do solucionar o problema do cliente. A ferramenta MAPA é uma ferramenta de consultoria, onde eu atuo muito forte com ela em diversas empresas. Eu pratico a consultoria organizacional, então ela pega um pouquinho de cada setor e a gente atua no mapeamento, alinhamento, direcionamento. É muito interessante no aspecto de liderança, Irineu, quando a gente pensa numa empresa tanto média quanto grande, por exemplo, nós vemos um desalinhamento muito grande. Nós temos setores caminhando para um lado, objetivos da direção caminhando para outro, então essa ferramenta ela acaba alinhando todos no mesmo sentido, no mesmo caminho, no mesmo rumo. Exatamente isto também pode ser utilizado dentro de uma família, na relação de pais e filhos. Então, são ferramentas desenvolvidas justamente para a gente atuar na linha profissional onde eu atuo.
Pois é, você pega pessoas, família é uma organização, né?
Exatamente.
São tantas energias, talentos, singularidades dentro de um mesmo núcleo. Como é que funciona isso bem? Como é que todos esses talentos podem estar dentro de um princípio para aquela família ser próspera, para aquela família ser harmônica, para aquela empresa, para aquela organização realmente tirar do propósito de cada um grande propósito, que é daquela micro-organização? Esse é um desafio constante, né, Alessandro?
Constante, constante, que na relação pais e filhos se intensificou muito com a pandemia, porque trouxe um pouco mais de proximidade, trouxe um pouco mais de convívio, ficaram confinados dentro de uma mesma casa, cerceados de muitas coisas que tinham antes e passaram a não ter mais. Mas eu vejo muito positivo tudo isso, viu, Irineu? Eu vejo que esse confinamento resgatou muitas coisas importantes na relação de pais e filhos. Vemos hoje pais e filhos almoçando junto, tomando um café da manhã junto, tendo oportunidade de se conhecerem um pouco mais, por incrível que pareça. Eu atuo na linha de direcionamento de pais e filhos há 20 anos, aproximadamente, e é triste quando a gente escuta de um filho que ele não conhece seu pai, e um pai que tem muita dificuldade de se aproximar-se com o filho. Então, eu acredito que dentro de toda essa conjuntura, a questão da liderança e a questão de ser amigo, ela é extremamente importante. Nós precisamos, sim, aprender como pais a ser amigos dos nossos filhos. Eu sei que essa corrente, existem muitos autores, muitas outras pessoas que defendem o contrário, né? Mas também entendo o posicionamento dos demais. Eles entendem o contrário, baseado muito, sim, na questão da autoridade, né? Onde eles defendem que nós não podemos perder como pais a nossa autoridade. E aí eu venho, através desse livro, mostrar a todos que é possível liderar, é possível ser amigo, é possível criar ainda, nos dias de hoje, com as novas gerações, a idolatria de ter um pai líder, a idolatria de ter o meu pai como exemplo, a minha mãe como exemplo. Então, tudo isso é muito possível. E o livro traz e resgata muitos bons valores, que eu acredito que vale muito a pena fazer a leitura, interpretá-la, fazer uma análise de si mesmo, das nossas relações. É interessante que a liderança, ela acontece em todos os eixos de idade. Ela acontece com uma criança recém-nascida e ela vai até um, sim, filho adulto. Então, a gente consegue trabalhar em todas as etapas dos nossos filhos a questão da liderança e a questão de ser amigo, Lidão.
Pois é, você vê, a gente tem um assunto tão delicado como esse. A família tem mudado conforme tem mudado a sociedade, mas é claro, ela continua regida pelos mesmos princípios de ética, de valores, tudo isso que a gente recebe dos primeiros mestres dos ensinamentos. E é, ao mesmo tempo, por causa dessas mudanças sociais, a gente criou ambientes diferentes. Por exemplo, meu pai, minha geração anterior à minha, tinha uma rigidez, você não tinha acesso praticamente ao emocional dos seus pais, você sondava, porque tinha uma rigidez, tinha uma segurança, tinha uma autoridade, e eles tinham dificuldade de mostrar sua fragilidade. A minha geração, talvez a geração um pouquinho antes da minha, já por causa do efeito da psicologia, de toda uma mudança comportamental nos anos 60, a última fornada dos baby boomers, como eu chamo, né? Já tiveram aí junto com a geração X, um ambiente aberto com os filhos, onde os pais são fracos, onde os pais são frágeis, onde os pais são abertos, onde os pais incluem. E parece que esse processo não se fechou ainda. Então, você desmonta uma autoridade assim rígida e, ao mesmo tempo, você se iguala ao seu filho e, ao mesmo tempo, fica fazendo, em muitos casos, falta aquela autoridade que gera justamente segurança. É desse líder que você fala? Você acha que os pais perderam a liderança por se mostrarem frágeis demais diante dos filhos e isso talvez tenha criado muita gente mais confusa?
Olha, Lineu, eu acredito que é um conjunto bem mais complexo do que somente essas questões, né? Eu vejo que é difícil fechar esse tema, difícil fechar essa matéria, porque existem muitas questões que envolvem a questão de educação de filhos. Nós temos situações culturais que variam de famílias a famílias, nós temos as formações das famílias hoje, que elas também variam daqueles modelos mais tradicionais para modelos diferenciados hoje. Então, assim, é um conjunto muito grande, mas algumas questões, como a grande quantidade de informações, elas também afetam diretamente. As novas tecnologias que estão existentes, disponíveis a todos nós, também afeta essa questão. A troca de valores afeta, nós temos filhos comandando pais, comandando mães, inversões de valores gigantescas.
Isso.
Nós temos um aumento de consumismo muito grande. Se a gente pegar 50 anos atrás, 50 anos dentro de um universo, sim, de 2021 anos, é um tempo muito curto, né? Aumentou-se muito a questão do próprio capitalismo, do próprio consumismo. Sim. E tudo o que acontece no mundo, tudo, desde uma pandemia até algo mais simples, invade as esferas das casas, invade as esferas das famílias. Nós temos uma mutação da sociedade, que ela está se movendo, novos hábitos, novos costumes, novos valores, e isso vem ganhando corpo dia a dia. E todas essas questões, quando a gente para pensar sobre elas, elas invadem as esferas familiares e exige-se alteração comportamental dos pais. Ou seja, exige-se também um estudo dos pais, um interesse maior nos filhos, para que os pais verdadeiramente, quando eu falo pai, eu digo mãe, eu digo, sim, aquela pessoa que está ali educando, criando, constituindo a tua família com teu filho. Então, assim, exige um pouco de nós, né, como educadores, exige um pouco de nós como líderes, para que nós possamos acompanhar toda essa mutação que vem acontecendo, para que a gente consiga materializar na vida prática nossa, o nosso processo de liderança. Eu costumo dizer, Irineu, que educação de filhos é um universo. É um universo gigantesco, muito maior e muito, muito mais complexo do que a gente pode imaginar, porque abrange todos os aspectos da nossa vida.
Pois é, e é uma riqueza, né? A família, a possibilidade da gente aprender com os filhos é muito bacana, mas você tocou num ponto aí que nessa mudança de ordem hierárquica, uma pessoinha não preparada ainda nem para a vida passa a liderar a casa e isso traz muitos distúrbios, culpas, enfim, aquilo tudo que a gente tem visto nos psicólogos, todas as análises que a gente tem feito. Você tocou num assunto importante também, o mundo está competitivo, está exigente demais, né? Os pais, as mulheres... né, que durante uma parte da história ficaram na dedicação aí, ou pelo menos no tempo feudal se criava junto, né? Toda a criança, o pai, a mãe estavam todos na oficina, na artesania, ou estavam na roça, ou estavam trabalhando. Depois a sociedade industrial exclui a mulher fica em casa, o homem fica para a rua, ela fica responsável. Agora a gente volta a inserir a mulher no ambiente de trabalho, mas no ambiente de trabalho, numa sociedade altamente competitiva, que absorve muito dessa mulher e desse homem, e aí essa criança fica lá com alguém que talvez, né, mesmo cuidando bem, não é o vínculo do pai e da mãe. E aí a recompensa que nós conseguimos através da economia é o consumo. Daí os pais vão substituir aquele afeto, aquele tempo que não teve, com um agrado, que é muito gostoso dar presente. E aí a criança, na verdade, precisa de algo maior do que uma bicicleta, do que um carro, do que um jogo, do que um game, não é? A gente está compensando muito a nossa falta de presença com consumo, Alessandro. Esse tem sido um dos dados do momento?
Sim, também. Eu acho que também, além do consumo, além dessa questão do capitalismo, do presente, enfim, do excesso de zelo, né? Também existe a questão da superproteção, do amor em excesso. Eu vejo isso também como algo latente, vivo, real, nas famílias atuais, né? Nós temos muitas famílias atuais com um filho apenas, né? E o amor, obviamente, é em dose dupla, tripla, né? E o amor, ele aumenta muito, a superproteção aumenta muito, e isso também acaba sendo prejudicial. Eu acredito que, como qualquer coisa no mundo, tudo que a gente for para os extremos, né? Extremo de um lado ou extremo do outro, e tudo que for em excesso, acaba não sendo tão recomendado, né?
Excesso de amor não cria anticorpos na criança, né?
Precisa
cair, precisa machucar o dedo, precisa resolver as questões dentro do ambiente em que elas estão. Mas, Alessandro, vamos voltar a falar disso. Só vou fazer aqui uma saidinha para dar uma olhada para um outro portal. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então, a gente dá uma passeada por vários portais para estimular as pessoas a entenderem aí as notícias, vendo editorias diferentes, com vieses diferentes. E eu volto já a conversar com você sobre liderança, sobre essa liderança primordial, fundamental, essencial, que é a liderança desse núcleo que a gente tem na família, dos laços fortes, e que se reproduz também, claro, nas organizações. Já volto então a falar com você, deixa eu dar uma olhadinha aqui num outro portal. Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver onde é que eu vou. Vamos abrir aqui no JB, Jornal do Brasil, jornal com editoria no Rio de Janeiro, um clássico jornal. Gravações indicam a ação direta de Jair Bolsonaro em esquema de rachadinhas enquanto deputado. De acordo com a gravação, o no 01, na verdade, é o próprio Jair. Declarações indicam que o hoje presidente da República participava de esquema de entrega de salários de assessores. Bom, a gente precisa saber o seguinte, lembrar isso, essa prática da rachadinha do Bolsonaro, dos filhos, não é só deles. Isso é uma prática da política brasileira. Não dá para dizer que não fez, realmente não dá para escapar, às vezes, dessa investigação. Nós já tínhamos sinal disso desde o Queiroz, lá desde o início do governo. Mas, olha, todos os partidos praticamente têm essa prática. É algo que será resolvido, talvez, com reforma política. Essa coisa que político nenhum quer reforma política autônoma para mudar o jeito deles se organizarem, esse business da política. Então, a rachadinha é uma realidade da política brasileira. A gente precisa ver também com essa clareza. São muitos criminosos dentro deste modelo. Isso se resolve com reforma. Após vazamento de áudios, relator da CPI quer convocar a ex-cunhada do presidente para depor. Pois é, tá vendo? Cunhada e cunhada, perigo. Seleção vence o Peru, já falamos, governo prorroga auxílio emergencial por mais 3 meses, importante mesmo, muitas pessoas estão ainda sem atividade econômica saudável e esse dinheiro acaba circulando na economia, acaba ajudando nesses índices econômicos que a gente vê recuperado. Todos os países têm feito isso, é importante que o Brasil ainda continue, ainda não estamos a pleno vapor, essa ajuda, apesar do caixa, a gente sabe que está difícil para o governo resolver essa questão do caixa, já era difícil com pandemia, então com auxílio nem dá para pensar, né? Todos nós sabemos o que é ter um salário e fazer isso dar para os 30 dias do mês. Barroso, do TSE. Não há dúvida de que Dilma não foi afastada por crime de responsabilidade ou corrupção. Nós sabemos que todo o processo de impeachment é político. Diz ele, creio que não deve haver dúvida razoável de que ela não foi afastada por crimes de responsabilidade ou corrupção, mas sim foi afastada por perda de sustentação política. Até porque afastá-la por corrupção depois do que se seguiu seria uma ironia da história, afirmou o ministro em um simpósio. É isso aí. Toda a questão se resume na política, é isso que a gente quer ver um dia acabar, que as questões sejam de justiça, sempre. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz mais uma da pauta positiva pra gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Suzano, maior fabricante de celulose de eucaliptos do mundo e maior produtora de papéis da América Latina, anunciou sua meta de longo prazo para a conservação da biodiversidade. A área de preservação equivale a 4 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, 500.000 de hectares. A empresa realizou no último ano um processo colaborativo com a análise de ONGs, setores público e privado e academia. A ação foi realizada em parceria com o Instituto Ecofuturo, organização sem fins lucrativos, mantida pela empresa e que atua há 2 décadas com conservação ambiental. A partir disso, foram definidas as rotas de ligação por meio da implantação de corredores de biodiversidade. Além da meta de biodiversidade, a Suzano tem outras grandes ambições até 2030, como oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável desenvolvidos a partir da biomassa para substituir plásticos e outros derivados do petróleo.
É isso aí, é o que o Rubens da Rede Atitude disse para a gente aqui da notícia da questão climática. É muito importante ver grandes organizações que têm um impacto da sua história muito grande no ambiente, como a organização Suzano agora, dentro dessa dinâmica, porque a sociedade exige isso. A empresa, ela tem a ambição de criar esse movimento colaborativo, diversificado e contínuo que contribua efetivamente para a conservação de espécies hoje ameaçadas, mas que também eleve o patamar de gestão ambiental, trabalhando em conjunto para o desenvolvimento das comunidades e oportunidades de geração de renda. Foi o que disse o Pablo Machado, que é diretor executivo da empresa para a China, atualmente também responsável pela área de sustentabilidade da Suzano. Também está nos planos da companhia remover 40 milhões de toneladas de carbono equivalente da atmosfera e contribuir diretamente para que 200 mil pessoas instaladas nas regiões onde atua saiam da linha de pobreza. É isso aí, quando você tira as pessoas da linha de pobreza, também você colabora. É assim que as organizações precisam atuar hoje. Esse é o novo significado das empresas. Esse é o propósito de muitas organizações hoje. Mudar o mundo, fazer um trabalho que transcenda aquilo que elas oferecem de maneira produtiva para a sociedade, para atender suas necessidades. Entender as necessidades da sociedade como mais abrangentes, que é de uma vida boa e bem-estar social. É isso aí. Parabéns, Suzano. Vamos voltar para o nosso diálogo nutritivo com o Alessandro Rios.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Deixa eu dar um oi aqui para quem está com a gente. Pode subir carinha das pessoas aqui, só para dar um bom dia que eu trouxe aqui para as pessoas. Vamos falar, filosofar um pouquinho. Ricardo Tirapi, bora melhorar o mundo. É isso aí, Ricardo, que já esteve com a gente. Ele é publicitário de Curitiba. Rubens está aí, está sendo difícil mesmo como mulher. Francilene Jesus, tem sido difícil mesmo como mulher. Às vezes os dias são exaustivos e tem hora que dizer um não ou dar permissão por coisas bobas aos filhos vira uma tarefa cansativa, mas temos que ser firmes, tá aí. O Alessandro já fala sobre isso. Alaor Bartolomei, a força esteja com você. Está comigo. Eu tenho a força, Alaor. Tamo junto. Ivanir Forlânia, Deus abençoe. É isso aí. Deus está com a gente. Maria Edna, feliz dia novo para todos também. Você que aparece aqui. O Rubens, que já esteve com a gente. Liderança em todos os segmentos da vida. Ana Paula Félix, Vitor Ribeiro. Bom dia para você que faz parte dessa rede conectada à Boa Atitude. Lilian Regina Mancuso, Paula Santos, você também que nos acompanha no podcast, que vai ouvir esse papo aqui bem depois, mais tarde, a Alexaev Nascimento, é isso aí, da Rádio Encontro das Gerações, aí são muitas rádios transmitindo a gente. Quero falar também aqui da Rádio Jovem Terra, que está com a gente, Flávio Silva, Eder Saizak, vamos de like, é isso aí, dá like, compartilha, marca os amigos. Aguinaldo Oliveira, fizemos São Bernardo SBC Coaching juntos, excelente entrevistado, tá aí o nosso amigo consultor, já teve aqui no papo também, Aguinaldo Oliveira, que fala muito de empreendedorismo, trabalha um conteúdo muito consistente. Vamos voltar aqui pro papo, hein? Trazer você de volta aqui, vamos agendar, Aguinaldo. Mas é isso aí, vamos voltar pro nosso papo, vamos filosofar um pouquinho sobre esse tema. E eu queria dizer o seguinte, um cara que eu trago pra conversa aqui sobre família, o Alessandro, é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz o seguinte, ó. Eu tenho um grupo aqui de WhatsApp que durante o programa eles entram. Então o Fernando Veríssimo entrou aqui e está dizendo o seguinte: a verdade é que a gente não faz filhos, só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte final. É isso, né? Uma construção individual, né, também.
Profundo, profundo. Acho que é bastante profundo e é bastante reflexivo, né? Quando a gente fala do processo de educação de filhos, Irineu, ouvintes, né? Nós precisamos também entender qual é o nosso papel verdadeiro nesse processo, né? A gente não pode pensar de uma forma muito individualista nessa questão. Sim. Principalmente no que diz respeito à educação. A gente não educa os nossos filhos para nós, né? Eu acho que vai muito ao encontro dessa frase. A gente educa os nossos filhos a uma sociedade, a um mundo, né? Então, toda vez que nós estamos dentro desse processo, nós precisamos pensar que o nosso filho está ali como um processo de passagem junto a nós, mas ele vai constituir a tua família mais à frente, ele vai ter o seu emprego mais à frente, ele vai estar sozinho um pouco mais à frente, e ensinar caminhos a ele, ensinar como escolher caminhos, transmitir valores, tudo isso faz parte dessa relação de liderança, de amizade. Eu também me chamou muita atenção, né, algumas mulheres ouvintes, né, que narraram a dificuldade justamente de ser mãe e muitas vezes ser pai, ser trabalhadora, dona de casa. A mulher, na verdade, é uma grande guerreira. Elas conquistaram o espaço dela justamente por ser uma grande guerreira. E eu até entendo essa dificuldade no, na relação de filhos, né? Porque chega-se cansada, como uma delas narrou, volta-se para casa e muitas vezes tem que deparar-se em dizer não, tem que ali atuar com a sua autoridade, colocando a disciplina. Mas olha, uma dica importante, Irineu, todos os ouvintes, né? É uma dica que quantidade é bem diferente de qualidade. Às vezes vale muito mais a pena apenas 10 minutos ali apenas de qualidade com o filho do que permanecer o dia todo com o filho sem nenhum tipo de qualidade. Então, eu defendo muito essa tese, eu faço muitos direcionamentos nesse sentido e funciona muito bem. Os nossos filhos, eles esperam algo de nós, eles querem ser nossos amigos, eles querem ter nós como aliados. E muitas vezes, o que nós precisamos dedicar a eles não é grandes tempos. É somente um pouco do nosso tempo diário com bastante qualidade. É sentar-se com uma criança pequena, é brincar com uma criança pequena, é não trazer o filho nosso só ao nosso mundo, mas nós entrarmos no mundo dele. Quando a gente entra verdadeiramente no mundo dele, é lá que acontece a relação de amizade, é lá que acontece a relação de liderança, Irineu.
Poxa, isso aqui é lindo, né? Essa é que é talvez a chave. A gente, com os filhos e com os outros, é tentar entrar na perspectiva dele, é o mundo Exato. Dele, é ali que estão acontecendo as coisas. E a gente aceitar o convite de uma criança, olha, é uma alegria, é uma felicidade Muito. Quando a gente consegue, quando você está com presença plena. A gente é criança, a gente nunca deixa de ser criança também, né, Alessandro?
Exatamente.
Se a gente se dá essa oportunidade, o ganho é muito grande. Agora, eu vou aproveitar aqui também um outro cara que está no grupo aqui do Além, no grupo de WhatsApp, quando, dependendo do tema, eles entram aqui, é o Milor Fernandes, ele lembra o Isamitiba, mas ele falou isso antes do Isamitiba. Ele diz assim, ó, pais e filhos não foram feitos para ser amigos, foram feitos para ser pais e filhos. De certa forma, é isso, né? Quando você trata amigo, você diz de uma questão amigável, pai e filho, né? Não que a gente precise mudar as nossas funções, né? Pai é pai, filho é filho, né, Alessandro?
Exatamente. Eu até compreendo esse posicionamento, respeito muito. Eu acredito que é um posicionamento. Mas é um posicionamento que já não cabe mais nas realidades atuais que a gente convive. Eu vejo muito a questão de assim, ó, vamos imaginar então rapidamente assim, ó, o que um amigo faz? O amigo, ele costuma elogiar. Então, por exemplo, duas amigas, elas olham uma para a outra, elogiam o cabelo, elogiam as unhas, elogiam a roupa. Perceba o quanto que os pais precisam aprender a ser amigos. Nós temos Sim. muitos pais que não elogiam seus filhos, somente criticam, somente olham, somente são julgadores, somente apontam o dedo. Então, assim, vamos imaginar uma outra relação, por exemplo, de amigos, né? O amigo, olha que interessante, o amigo também pega no pé, porque o amigo, ele também fala, meu, você está fazendo isso errado, jamais você pode fazer isso. Só que ele não fica ali discursando, ele não fica 3, 4 dias falando sobre a mesma coisa, é uma forma de dar direcionamento um pouco mais leve. O amigo, por exemplo, ele aprende a confortar o filho, confortar o amigo, na verdade, né? Então ele conforta. Por que você está triste? Senta aqui, quero falar com você. O que houve? Conta para mim, confia em mim. Muitas vezes os pais não fazem esse tipo de papel, o papel de amigo. O amigo, ele ensina, ele influencia, ele dá direcionamento. O amigo, ele acaba formando opinião. O amigo aprende a comemorar os momentos juntos. E muitos pais já esqueceram de comemorar os momentos juntos, muitos nem têm tempo para isso. Quando a gente começa a resgatar as coisas boas que existem numa amizade, e a gente traz essas coisas boas para a nossa relação de pais e filhos, nós percebemos o quanto é importante ser amigo, o quanto que isso faz a diferença na vida, na vida e também na relação de pais e filhos, de mães e filhos, né? Quando eu digo pais, mais uma vez, eu acropo todos, né? Essa relação de pai e filho, de mãe e filho. Então, a amizade é algo extremamente importante e ela não quebra a nossa autoridade. Muito pelo contrário, ela não quebra o processo de disciplina, ela não quebra o processo de amor, em hipótese alguma. São duas relações que dá para se viver naturalmente, de forma muito tranquila. Quem disse que um pai precisa ser o carrasco o tempo inteiro? É cansativo, nenhum filho aguenta isso, nenhum filho suporta isso, isso provoca distanciamento. É. E quanto mais distanciamento, menor a liderança, menor as relações. Aí nós voltamos lá na era medieval, onde pai era pai, filho era filho, e onde não existia esse muito processo de comunicação, de abertura, não se falava de sexualidade, não se falava de questões voltadas a grandes tabus, né, entre pais e filhos. Não, muito pelo contrário. Senta aqui, filha, vamos conversar. E a filha acaba ganhando essa liberdade porque ela olha do outro lado uma mãe como amiga, ela olha do outro lado um pai como amigo, e ela sabe que ali ela vai contar as suas falhas, os seus erros, e ela não vai ser julgada a todo momento, ela não vai ser condenada a todo momento, ela vai ter um ombro amigo, confortável. E aí eu pergunto assim, olha que interessante, ouvintes, Irineu, todos que estão participando conosco, o quanto é bom ter como nosso amigo o nosso pai, porque ele verdadeiramente nos ama muito mais do que qualquer amigo. Verdadeiramente, o maior amor que existe vem de um pai, vem de uma mãe. Se nós temos na figura do nosso pai, da nossa mãe, um amigo, com toda certeza, nós temos um tesouro.
E o quanto é bom ter como amigo o filho, né?
Exatamente, exatamente.
A contrapartida, o prazer, a alegria da troca é a mesma, né? Porque tem um tempo da educação, tem o tempo da liderança, depois tem o tempo da liberdade, da individualidade, do crescimento, das próprias reflexões, da própria autonomia, onde os filhos vêm a enriquecer a gente. Eu costumo dizer que a gente procura alcançar a tolerância, a aprender muitas virtudes, às vezes com práticas meditativas, com estudos daqui e dali, de tradições, mas não. A família, o filho é que nos ensina isso, a nossa tolerância, a olhar para a gente mesmo, a aprender com a gente mesmo, a aprender com eles. Então é uma construção dupla. A gente encontra nos filhos, desde pequeno, novos mestres.
Exatamente.
Faz a gente entender a vida, porque naquela época a gente não estava pensando. Bom, deixa eu aqui
Só um complemento.
Diga.
Bem rapidinho. O processo de liderança, ele ocorreu uma mutação muito grande. Nós saímos lá daquela liderança de chefia, passamos por uma liderança paternalista e hoje nós desenvolvemos uma liderança coach, que é muito diferenciada. Quando a gente fala de uma liderança coach, de uma liderança de chefia, quando a gente entende esse processo, a gente entende o quanto que é importante na relação de pai e filho ser um líder coach, ser um líder mais amigo, ser um líder mais próximo, conviver e viver com os filhos. Só esse complemento, Irineu, me perdoe.
Não, é isso aí, o líder coach é o líder treinador, o cara que está junto em cada passo, né? O líder coach é aquele pai que todo mundo tem essa cena maravilhosa, o dia que a gente tira as rodinhas auxiliares da bicicleta e, de repente, você olha para trás e o seu pai já está lá 10, 15, 20 metros e você fala, nossa, depois de 3 meses eu estou andando sozinho sobre 2 rodas e ele está lá rindo, confiante, vitorioso junto com você e você mais feliz ainda porque você adquiriu asas, né, com aquela bicicleta que acho que é um momento mágico das nossas cenas de infância. Mas, ó, vou botar uma outra pessoa na conversa que quer falar, mandou recado aqui no meu grupo. O Bertrand Russell, ele diz, os nossos pais amam-nos porque somos seus filhos. É um fato inalterável. Nos momentos de sucesso, isso pode parecer irrelevante. Mas nas ocasiões de fracasso, oferece um consolo e uma segurança que não se encontram em qualquer outro lugar. Quando está tudo bem, a gente não percebe o calor que existe num bom laço, né? Agora, quando a coisa pega, que a gente está no fundo do poço, que deu errado um projeto, tomamos um pé na bunda da namorada, ou perdemos um emprego, alguma coisa assim. Como é conforto, né, encontrar o amigo pai ou amigo filho, não é?
Exatamente, exatamente. É o porto seguro, né? Eu vejo como porto seguro. Essa frase, se fosse com duas palavrinhas para resumir, é isso. O pai, a mãe, ele é o porto seguro nosso. É, muitas vezes, nos momentos bons, passa-se até despercebido, mas quando a coisa aperta, como é bom o colo de uma mãe, como é bom o colo de um pai, como é bom voltar às origens, sentir-se amado, sentir-se seguro, né, junto com os pais. Por isso que eu vejo que essa relação, ela precisa ela precisa ser vivida novamente, ela precisa ser restabelecida. Nós temos hoje, infelizmente, triste demais, eu digo porque eu faço atendimento às famílias, nós temos hoje um distanciamento muito grande, nós temos casas cada vez maiores, famílias cada vez menores, pessoas que não se encontram dentro de quatro paredes, pessoas que estão distantes, muito distante, em virtude do próprio celular, da própria tecnologia, pessoas que não se aproximam, não sentam numa mesa juntas, já não sabem o que é levantar e falar um bom dia, uma boa tarde, já não sabem o que é chegar numa casa e cumprimentar as pessoas que lá estão. Então, tudo isso acaba sendo muito triste, mas é uma realidade, não podemos nos esconder dela, temos que enfrentá-la de frente, e para isso é importante, como um programa como esse, tão enriquecedor, de tantas informações, trazer um tema à baila nesse momento, que é essa relação que não pode ficar esquecida.
Agora, a coisa gostosa que é até para encerrar a nossa conversa, eu quero que você deixe o seu serviço aqui, onde é que as pessoas se encontram. Não tem coisa mais gostosa do que esse ritual da mesa, né? Criança, velho, aquela conversa. E antes da mesa ainda, a preparação, quando todos se envolvem para arrumar a mesa, para arrumar a casa. É, nos fins de semana, quando as famílias conseguem promover esse ambiente de integração através da organização simples das atividades do dia, como isso promove a felicidade, né? Como isso promove a felicidade. Que bom a gente tratar deste assunto, família, aqui. O laço forte, a casa é um território, é um primeiro território que precisa ser ocupado, é onde a gente aprende a ética, a gente aprende o valor, aprende a reconhecer a diferença. E quando a gente consegue ter isso em casa, certamente a gente reproduz. Parabéns aí pelo seu livro, provavelmente você aprofunda, claro, através de todos os seus processos do livro. O Líder Amigo trata disso, né? Como a gente enriquecer as relações com liderança, essa liderança amorosa, essa liderança acolhedora e construtiva, né?
Exatamente, obrigado. Exatamente.
Me diga aí como é que a gente acha você, redes sociais, onde é que você te encontra mais. O seu livro está aí, é só procurar nas lojas, né? Da Literary Book. E a sua consultoria, como é que a gente te acha, Alessandro Rios?
Olha, nas redes sociais, vocês me encontram por Alessandro, @ Alessandro Rios Conforte. Vocês vão me encontrar no Face, no Insta, no YouTube, no LinkedIn. Então é só digitar lá, @ Alessandro, com dois S, Rios Conforte, e aí vocês vão me encontrar lá. E aí nós vamos se comunicar. Eu também partilho bastante conteúdo positivo. Eu gosto muito do seu programa, Irineu, porque ele traz todo um contexto, um aspecto muito positivo, de muita informação, de muita qualidade. Então, parabéns. Obrigado, parabéns. Obrigado. Continue nessa linha, que é uma linha que nós estamos precisando mais de nos enriquecermos com notícias positivas, né? Os nossos dias, naturalmente, já não são tão leves, né? Mas ouvir notícias positivas é realmente muito importante. Então, quem quiser me procurar pelas redes sociais, no Instagram, principalmente, eu estou lá, @ Alessandro Rios Conforte. Fique à vontade, pode se comunicar comigo. Eu tenho o livro Seja Líder e Amigo, também está disponível nas principais livrarias, em diversos canais de vendas via online. E uma frase que eu gostaria de encerrar hoje, Lineu, muito mais importante do que a velocidade é a direção. Eu acho que quem tem vontade já tem metade. Então, se os nossos filhos verdadeiramente são importantes a nós, vale a pena investir um pouco neles. Eu acredito que é um investimento muito salutar para os tempos de hoje. É isso que eu queria passar de mensagem a todos.
Volte mais, vamos falar mais. A gente deixou de falar dos processos, mas a gente volta a falar depois do mapa, do caos.
Do paus.
Do paus.
Isso.
É, porque é para enfrentar o caos, mas.
É bem, todos, bem por aí.
Os modelos são para isso. A gente enfrenta a desorganização com ferramentas, e é isso que ajuda a gente também. Para falar do fastígio, de todo o processo que você tem. Obrigado aí pelo papo. Imagina. Falar de família, falar dessa liderança, falar de afetos, falar desse território tão importante que é onde tudo começa e precisa ser sempre preservado com esse calor, com esse afeto, com esse respeito, com esse ambiente de confiança e também de ética, que aí está o núcleo e a base de todas as sociedades durante a história das civilizações. Não é, Alessandro? Muito obrigado aí.
Nada, eu que agradeço, um bom dia, um feliz dia novo, né, a todos, né?
Isso aí, um feliz dia novo, um feliz dia todo, conversamos aqui com Alessandro Rios. Pior do que não ler nenhum jornal, vai ler um só, deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Mais um portal para a gente fechar, um portal de notícias boas. Então, o Razões para Acreditar ONG usa casca de ovo como matéria-prima para despoluir rio no México. Tá vendo? Soluções criativas. Cadela que teve roupinha do corpo roubada por homem ganha outra de médica veterinária. Pois é, falando dos animais também é falar de boa notícia. Jovem compartilha alegria de ter uma casa própria. É simples, mas fruto de muito trabalho. Como é bom essa conquista do lugar da gente, né? A música salvou minha vida. Quero devolver o que recebi desse professor voluntário que trabalha com jovens carentes, levando música. Mulher emociona casal ao doar uma bolsa canguru para um bebê. Para o bebê do casal, é isso aí. Sempre é possível fazer alguma coisa boa, construir uma história boa. Vênus, podcast e Vicente do Razões lembram história inspiradora do Matheus Motoboy. São as histórias aí desse portal que é muito importante, difundindo notícias boas e criando muitas atitudes positivas para quem quer colaborar. Vamos lá. Roberta, chama aí o seu último destaque de hoje.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Pinterest baniu os anúncios de perda de peso em sua plataforma. Anteriormente, eram proibidos os que envolvessem pílulas ou suplementos para emagrecimento, bem como lipoaspiração ou procedimentos de queima de gordura. Agora, qualquer divulgação sobre perda de peso, independente do formato, não será mais aceita. Isso não interfere, entretanto, em anúncios sobre condicionamento físico ou estilo de vida mais saudável, desde que, é claro, não estejam relacionados ao emagrecimento. Segundo o Pinterest, sua comunidade está cada vez mais abraçando a neutralidade corporal, com pesquisas como aceitação do corpo ou mentalidade saudável crescendo exponencialmente nos últimos anos.
Bom, então vamos ficando assim. Hoje o papo foi família, papo liderança. Que liderança boa essa? Eu quero encerrar aqui também com uma frase do Khalil Gibran. Quando você levantar o braço para bater em seu filho, ainda com o braço no ar, pense se não seria mais educativo se você descesse esse braço de forma a acariciá-lo em vez de machucá-lo. Isso aí, eu volto já para a gente continuar um pouquinho, um papinho extra, só para dar um oi para quem apareceu por aqui. E a Roberta diz aí o serviço de amanhã, porque amanhã tem Filosofia Bruta. Diga aí.
E por hoje é isso. Amanhã teremos aqui a presença de Eduardo Zugaibe. O papo vai ser Filosofia Bruta, que é uma reflexão direto ao ponto sobre vários temas. Ele é autor de vários livros, Revolução do Pouquinho, Plano de Trabalho para a Vida Toda, entre outras. Vida, trabalho, filosofia para o dia a dia. E tudo que você viu e ouviu aqui continua disponível na sua rede preferida. E tudo está fácil no canal Irineu Toledo Positive-se no YouTube ou em qualquer plataforma de podcast. Compartilhe, marque os amigos e até amanhã, às 7h30 da manhã. Feliz dia novo, feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Deixa eu continuar um pouquinho mais aqui na live, papai, mamãe que está com a gente, você que será, deixa eu dar aqui uns bons dias aqui, Jairo TV, Andressa Rios, entrevista top, gostou, né, Andressa? Paulo Montini, aquele abraço para você também, está aqui, despertar, transformar, transcender, essa aí é a página que também compartilha a gente, está aqui lembrando uma música, ó, naquela mesa... Ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. É, sobre o Jacó do Bandolim, o filho dele escrevendo. Quem escreveu aqui foi o Roberto Zapparoli, lá de São Bernardo do Campo. Júlia Garcia, feliz dia novo. Rubens Lopes já esteve com a gente aqui. É isso aí, muita gente... que acorda cedo, gente que compartilha todo esse programa, todo esse conteúdo que está conosco todas as manhãs. Eu quero agradecer sempre a vocês que motivam, que compartilham, que marcam os amigos, Ivanir Forlani, Maria Esther, Ana Paula Félix, Vitor Ribeiro, Regina, a Lilian Regina também do Jornal Comércio, e que também compartilha o Feliz Dia Novo. Nós precisamos trazer e criar a coluna aqui desse Jornal de Empreendedores aqui, precisamos alinhar isso, né? A Alexaiev, que bom estar com você, todas as rádios que estão nos transmitindo, Valde Reis, eu não vi você, Vailde Reis, feliz dia novo para todos nós, para Luciana Ferreira também, Ana Alice Altafine, Ana Aparecida Galhardo Magalhães, Ana Alessandra Biliazzi, Ana Paula Félix, olha só quanta Ana, é muita Ana aí compartilhada e marcada aqui no Feliz Dia Novo, que legal, que alegria, quanta Ana. Aguinaldo Oliveira, vamos marcar então você voltar para cá. Salaudi Ceia Carreon Lopes. É o seguinte, você tem trabalhado bem aí essa sua possibilidade paterna, materna de liderança. Bete Brandão, uma terça-feira abençoada a todos, obrigado aí. Carlos Alberto Machado. Salete Grunitsky, bom dia, feliz, amém, é isso aí, Marcelo Amaral também, Eduardo Shimabe, bom, Thelma Ferreira César, ela foi a primeira a chegar hoje aqui no papo, vamos voltar aquele papo outro dia, a Thelma entrou aqui naquele espaço que a gente criou para fazer com a rede conectada e de repente foi o dia que a minha internet derrubou. Ó, terça-feira, o que você vai fazer hoje? Esqueça daquilo que a gente ouviu do Alessandro Rios. Presença naquilo que você faz. Presença aí, que a sua atitude de liderança seja uma atitude acolhedora, amorosa, amiga. Aí dentro de casa, que você dê atenção plena, com qualidade. Que vocês compartilhem as responsabilidades da casa. Na empresa também, compartilhem bem, de uma maneira clara, objetiva e de presença, para que tudo seja com muita harmonia, de uma maneira muito produtiva e enriquecedora, para produzir felicidade, ambiente bom, onde a gente aprenda sempre a ser melhor, todos os dias ser melhor. E já que a gente estava falando em liderança, e a gente fica pensando em criar futuro, um futuro bom para os nossos filhos, e a grande tarefa é criar filhos bons para o futuro, tá? Estamos combinados assim? Em vez de trabalhar que nem uma doida, que nem um doido para criar futuro, crie o futuro aí dentro de casa, crie bons filhos que eles farão esse futuro do jeito que a gente sonhou, conforme a nossa utopia. Valeu, Thiago, meu filho. Valeu, Roberta, minha filha. Valeu, é, isso aqui é... Aqui, é esse programa aqui é pai, filho... E Espírito Santo, estamos combinados assim? É assim que funciona. todo mundo em casa, estamos sempre em casa, é claro, todo mundo aqui é família, o Ulisses é família, o Davi é família, o Isidro é família, você é família, somos dessa grande família, o planeta é inteiro, a Terra é o nosso país e todos nós somos cidadãos desse mesmo país chamado Terra, ou para ser ainda melhor, somos todos filhos de um mesmo pai, fazemos parte de uma mesma grande, imensa família humana, certo? Amanhã espero você então com Eduardo Zugaib aqui às 7:30 da manhã. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.